Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar continuidade aos trabalhos. Há um requerimento do grupo parlamentar do PSD que foi distribuído ontem ao fim do dia. Eu pergunto se alguém se opõe que seja já incluído na ordem de trabalhos e que seja votado em primeiro lugar. É o requerimento relativo a audições sobre a exposição dos bancos portugueses à dívida pública. Não registo nenhuma oposição à discussão deste requerimento. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Domingos para apresentar o requerimento, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O requerimento penso que é bastante claro e autoexplicativo, mas ainda assim uma nota para dizer que o objetivo do PSD é chamar a Associação Portuguesa de Bancos e chamar o Banco de Portugal no sentido deles nos explicarem qual é a situação dos bancos no que diz respeito à acumulação que tem havido de dívida pública nas suas carteiras, nos seus ativos. Esta questão e este nosso pedido surge na sequência de alertas que foram feitos pela Comissão Europeia, pelo FMI, no sentido de, enfim, olhar com mais cuidado para esta acumulação de ativos, em particular, tendo em consideração que existe, até a nível europeu, uma tentativa, através da União Bancária, de fazer uma maior separação, vá, entre a banca e os Estados. E, portanto, é nesse sentido que nós gostaríamos de ouvir estas entidades para perceber melhor o que é que está a acontecer e para entender qual é a perspectiva que eles têm sobre, enfim, sobre os efeitos que isto tem nos balanços dos bancos. E é esta a nossa proposta, para ouvirmos estas duas entidades. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Paulo Sá, entretanto, estou aqui só a confirmar, exatamente, nós temos a audição ao Governador do Banco de Portugal no próximo dia 11, às 17 horas, para a apresentação do relatório de atividades. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor a este requerimento do PSD, mas uma questão prática que acho que tem que ser vista antes de passarmos à votação. O Sr. Presidente distribuiu a semana passada a lista de audições que resta fazer, que é imensa. Audições relativas aos processos legislativos e as audições anuais das diversas entidades reguladoras. Portanto, é um número substancial de audições num período que não será muito alargado. Eu penso que o PSD, ao propor este requerimento, não está a sugerir, não está lá escrito, mas penso que não, nem sequer implicitamente está a sugerir que estas audições passem para a frente, quer daquelas relativas aos processos legislativos, quer às audições dos reguladores supervisores. Eu penso que podemos aprová-las, pelo menos a parte do PCP não há nenhuma objeção, mas não pode ser depois sacrificando quer as audições dos processos legislativos, quer as outras. Terá que se encontrar uma forma de as compatibilizar e, se não for possível, terá que se dar prioridade. Se não for eventualmente possível fazê-las todas, dá prioridade àquelas que estão programadas e agendadas.
Sr. Deputado Inês Domingos.
Senhora Presidente, nós não queremos pôr em causa as que estão agendadas e previstas e penso que em algumas situações poderemos conjugar numa terceira ronda esta questão, ou numa segunda ou terceira ronda, conforme seja útil, sendo que, por exemplo, no caso do Banco de Portugal, parece-me útil que venha, enfim, bom, deixa ao critério do Banco de Portugal quem é que deverá vir, mas enfim, mas poderemos conjugar eventualmente, se sentirem que é necessário, não temos problema em fazer numa ronda adicional. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais nenhuma intervenção. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados. Não, isto é uma pergunta que não é completamente a retórica que eu faço à deputada Inês Domingos. Uma exposição significativa à dívida pública portuguesa pode ser problemática, quer nas instituições financeiras, quer numa instituição muito particular chamada o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Eu faço lembrar que o ex-ministro Vítor Gaspar deu uma, e já vou para a questão, deu uma orientação durante o seu magistério para que aumentasse a percentagem de dívida pública que poderia estar no balanço do Fundo Europeu de Estabilização Financeira. E, portanto, a minha questão é se não teria ocorrido ao PSD também suscitar esta questão nesse âmbito, não é? Porque o risco que se coloca aos bancos é o mesmo risco que se coloca, e já agora a subida foi até 90%, podiam aplicar, digamos assim, até 90%, foi subido, e nesses dois anos subiu efetivamente no balanço do Fundo de Estabilização Financeira, que, como sabem, garante ou deve garantir dois anos de pensões dos portugueses. Portanto, se ao colocar esta questão para a banca, não foi, digamos, não passou pela cabeça do PSD também colocá-la para uma coisa que garanta as pensões dos portugueses? Era só esta questão que eu queria colocar.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Deputado Inês Domingos, não sei se quer acrescentar.
Não, eu acho que o assunto do nosso requerimento está tratado. Isso é uma questão que nós estamos aqui com uma questão específica que está relacionada com o setor financeiro. E, portanto, estamos a falar, de facto, apenas do setor financeiro. Aliás, a questão do Fundo de Estabilização de Segurança Social teríamos que, eventualmente, olhar a fazer uma questão, sim, mas seria noutro, bem, nem sequer trataríamos na nossa comissão, mas neste momento a questão que nos preocupa é olhar para estes alertas que foram dados e olhar para eles, mas com tranquilidade, não é no sentido de, enfim, é para avaliar a situação como, sobre o que está a acontecer, mas sem alarme. Uhum. Obrigada.
Nada, vamos então passar à votação. Quem vota a favor do requerimento? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Vamos entrar no ponto 2 da ordem de trabalho, no ponto 1 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer da proposta de lei número 190, que cria e regula o funcionamento do Sistema Nacional de Supervisão Financeira. É a autora do relatório, a Sra. Deputada Inês Domingos, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Espero que todos que se ouçam. Sim. Muito bem. Então, este, penso que o relatório está factual e bastante simples. O objeto da iniciativa é fazer uma alteração ao sistema de supervisão que, por motivos, segundo refere o Governo, de que a crise global motivou uma reforma profunda da regulação e dos mecanismos de supervisão a nível europeu, que a União Europeia alterou de forma extensa e detalhada a regulação existente e criou nova, e o Governo considera que, enfim, deve também fazer uma alteração ao sistema português. As propostas que estão incluídas nesta, enfim, neste projeto do Governo inclui reforçar a coordenação entre as autoridades de supervisão, com o reforço do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que passa a ser uma entidade com personalidade jurídica. O Banco de Portugal deixaria de ser uma autoridade de resolução bancária, sendo substituído por uma nova autoridade. A proposta de lei prevê também a criação de um Sistema Nacional de Supervisão Financeira composto pelas três autoridades de supervisão e pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e Autoridade de Resolução, e pretende ainda implementar de forma efetiva o Comitê Nacional para a Estabilidade Financeira, que foi criado, portanto o CNEF, que foi criado em 2007, mas nunca teve consagração legal. E para fazer isto, para atingir estes objetivos, alteram uma série de leis que estão aqui escritas no relatório, vou-me dispensar de ler, de leis orgânicas, estatutos, etc., e revoga outros. Em particular, revoga os estatutos da ASF e da CMVM. Esta proposta de lei do Governo foi alvo de uma série de comentários das entidades reguladas e das entidades de supervisão, que, enfim, no nosso relatório nós referimos alguns, mas o que não referimos, mas que é factual, é que os relatórios das entidades de supervisão do BCE, relatório esse que, existindo já no domínio público, por um motivo que eu que desconheço, ainda não está oficialmente na página desta proposta de lei, e esses comentários foram, de forma geral, negativos. Penso que cumpre-nos aqui, sem dar uma opinião neste momento sobre o que é esta proposta de lei, cumpre-nos referir que esses pareceres das várias entidades têm vários aspectos negativos que não foram acautelados na proposta de lei. E pronto, é este o ponto da situação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Em primeiro lugar, é para saudar a deputada relatora, porque acho que, de facto, o relatório está factual, está informativo e está objetivo, segundo aqueles critérios que o deputado Paulo Sá gosta muito de referir e que eu subscrevo, que é quando é a opinião do Governo, diz o Governo e põe entre aspas, academicamente perfeito. Depois, é de facto registar que a deputada relatora menciona que os pareceres que considerou, não é? E não está lá o do BCE porque não entrou na COFMA. Não entrou na COFMA, só há três entidades que a podiam fazer entrar, que eu esteja a ver assim diretamente, seria o Governo, através de assuntos parlamentares, seria o próprio Banco de Portugal, seria mesmo o BCE. Isto é pena, porque eu acho que este parecer deveria refletir também esse documento. Obviamente a culpa não é da COFMA, a COFMA recebe os documentos que lhe enviam. Agora, eu pessoalmente já tenho esse documento, há deputados que já têm esse documento, mas a COFMA, enquanto COFMA, não tem, e a deputada relatora não pode fazer um parecer na base de um documento que é importante. Ou seja, está aqui aquilo que veio com a proposta do Governo, que é a carta do Ministro Mário Finanças, Mário Centeno, ou Mário Draghi, Presidente do BCE, a pedir um parecer, mas depois não está. Portanto, há aqui qualquer coisa que nós devíamos, nós, agora estou a pôr um plural majestático para incluir toda a gente, incluindo o Governo, neste nós, para que pudéssemos ter esse parecer, que, ou seja, não é ter o parecer, é todos terem o parecer, porque alguns não terão, e poder estar refletido neste parecer da deputada Inês Domingues. É só este comentário que eu queria fazer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. No princípio da tarde irei pedir ao Sr. Secretário-Estado dos Assuntos Parlamentares para remeter oficialmente o parecer para a Comissão de Orçamento e Finanças, mas o que a Sra. Deputada teve acesso ao parecer, naturalmente, para desenvolver este trabalho. É de qualquer forma, aproveito para dar aqui a nota que os deputados, de facto, têm que instruir os processos de decisão. Às vezes, o país não entende que os deputados têm, muitas vezes, que desenvolver eles próprios o trabalho de recolha de informação e têm, aliás, todos os grupos parlamentares aqui presentes, já fiz esta referência em tempos e volto a fazer, têm equipas de assessores que são extraordinários nesse aspecto, julgo, e que de facto fornecem a cada grupo parlamentar esse tipo de a informação que é necessária. Mas claro que sim, Sr. Deputado, será pedido para ser remetido oficialmente ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Eu não registro mais nenhum pedido de intervenção. Podemos passar à votação do relatório. Quem vota a favor? Sr. Deputada.
Oh, Sr. Presidente, desculpe, eu queria só, desculpe, foi em cima da votação, mas eu queria só agradecer duas, que de facto acho importante que o Sr. Presidente tenha feito essa nota, e eu gostava de reforçar, em primeiro, um agradecimento aos nossos assessores pelo trabalho notável que fazem, em particular neste relatório, mas em geral, de forma geral, nos outros, os assessores do PSD, mas também uma nota para agradecer a nota técnica que estava até muito completa e, portanto, acho que merece, especialmente neste caso, merece especial referência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado, é justo. Passamos então à votação. Quem vota a favor do relatório? O relatório foi aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 2 da ordem de trabalhos.
Sr. Presidente, posso falar? Sr. Presidente, eu creio que isto que é uma gralha, porque o que terá... Uma grelha, é uma gralha, sim. Porque não tem...
Do Cristóvão Crespo para apresentação do relatório no âmbito do projeto de lei 1153 do CDS-PP, que altera a tributação em sede de IRS, de modo a que os rendimentos passem a ser tributados de acordo com os proveitos efetivos do sujeito passivo em cada um dos anos a que se reportam e à taxa efetiva. A alteração ao Decreto-Lei nº 442-88, 30 de novembro de 88. Senhor Deputado Cristóvão Crespo, por favor.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O projeto de lei que o CDS apresentou, portanto, que é apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP, portanto, propõe-se a alteração do artigo 74 do Código do IRS, portanto, É uma iniciativa legislativa que entrou no dia 8 de março, que foi admitida e baixou em 13 de março à Comissão. Portanto, foi distribuído no dia 20 de março. Está prevista a discussão na generalidade do projeto de lei na sessão plenária de dia 12 de junho. Portanto, o objeto, como já se disse, é a alteração do artigo 74, que resultou, portanto, dos problemas com que os contribuintes, ou uma parte de contribuintes, portanto, que consideram que são tributados a taxas superiores àquelas que seriam tributadas no caso de rendimentos oferidos em anos anteriores, portanto, particularmente em situações que agora ocorrem com alguma frequência em relação a pensões de aposentação.
Com retroativo.
Portanto, com valor retroativo, portanto, e depois o tratamento fiscal que é dado a esses rendimentos, portanto, não se coaduna com o princípio da neutralidade, portanto, verificados os requisitos formais, portanto, não existe, portanto, é conforma-se com os requisitos formais constitucionais e regimentais e de cumprimento da lei do formulário, portanto, à data da apresentação da iniciativa legislativa, portanto, estava em apreciação a petição 552, portanto, que neste momento já se encontra concluída. Portanto, o relator não emite opinião e considera que a petição se encontra em condições de ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, que cumprimentar o deputado relator. É assim, esta proposta é uma proposta muito simples, muito pequena, muito objetiva, e eu, lendo o parecer do deputado relator, não consegui perceber qual era a alteração efetivamente produzida. E é fácil clarificar isto, portanto, eu vou fazer uma proposta para ver se o deputado relator está disposto a introduzi-la ou não. Que, a meu ver, clarificaria bastante todo o parecer. E essa proposta é a seguinte: no ponto 2, no final do ponto 2, onde se diz o projeto de lei propõe a alteração da redação do artigo 74, tal, 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 até um ponto, a ditar o seguinte: em concreto, no número 1 do artigo 74, onde no código do IRS está: aplicando-se à globalidade dos rendimentos a taxa correspondente à soma daquele quociente com os rendimentos produzidos no próprio ano, fecha aspas, o projeto de lei propõe substituir por aplicando-se a cada ano ou fração a que respeitem a taxa existente neste mesmo ano para esse rendimento. Portanto, Acho que com este inciso, que é factual, ficaria muito claro no parecer o que é que se trata, não é? Não vou fazer agora a discussão política, porque ela vai ser feita em plenário sobre esta matéria, mas acho que, quer dizer, o objetivo destes pareceres é, bom, para quem habilitar um pouco, para quem os lê, digamos, depois está preparado para os discutir. Deixo isto à consideração, deputado relator.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Relator e também o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, também não cabe ao Sr. Deputado Relator aceitar ou não a alteração proposta, mas por mim não vai, ela é factual, portanto não vejo nenhum problema e queria só aproveitar também a ocasião para exprimir a minha opinião, que é meramente pessoal, mas que já aqui exprimi algumas vezes, com todo o respeito para os relatores, sobre a utilidade destes relatórios, sobretudo nestes tempos em que a Assembleia da República produz notas técnicas tão completas e tão cabais sobre a utilidade da nossa produção destes relatórios, mas é uma reflexão meramente pessoal. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, em relação àquilo que era, ao aspecto referido pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, portanto, Não vejo que haja qualquer problema em incluir essa precisão de linguagem ou de escrita, como queremos chamar, no relatório. Portanto, nada tenho a opor a essa acrescento do ponto a seguir ao ponto 2, tal como foi sugerido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do relatório com a alteração proposta pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Algum grupo parlamentar precisa que ela seja novamente expressa? Não? Muito bem, então passemos à votação do relatório com alteração. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade dos presentes, na ausência do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao ponto 3, discussão e votação da proposta de lei número 174/3, do Governo, que formula e amplia o sistema de informações da Organização do Estado, o COE. Podemos começar a votação pelo artigo 1º e votar os números 1, 2 e 3 do artigo 1º conjuntamente. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS pede o adiamento desta votação para a próxima reunião da Comissão. Da próxima semana.
Muito bem, assim sendo, está adiado. É um direito putestativo que assiste ao grupo parlamentar do PS. Entramos no ponto de outros assuntos. Não registro nenhum pedido. Há falta virar uma página. Eu estou com pressa. Muito bem. Apreciação da nota de admissibilidade da petição 628/13 solicitam a adoção de medidas contra as bases de dados da autoridade tributária. A nota de admissibilidade foi distribuída. Pergunto se há algum pedido de intervenção. Não? Muito bem. A petição deve ser admitida. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, não nada temos a opor à admissibilidade, portanto, e também consideramos que devíamos aceitar já as conclusões que a DAPLANES nos formula em termos de procedimentos já imediatos, particularmente o ponto 4 da nota de admissibilidade.
Exatamente. Muito bem, a nota de admissibilidade efetivamente estabelece que é obrigatório nomear um deputado relator. Cabe ao PS indicar o deputado relator e ouvir o peticionário nos termos do número 1 do artigo 21 e proceder também à publicação da petição no Diário da República. Há uma sugestão no ponto 4, dado ao teor da exposição e face aos argumentos invocados pelos peticionários e caso a Comissão assim o entenda, portanto vamos votar também esta questão. Considera-se pertinente consultar o Governo nomeadamente o Ministro das Finanças, bem como a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 4 das conclusões da nota de admissibilidade, isso deverá ser por escrito, portanto, como é habitual no âmbito das petições. Portanto, nós damos o nosso acordo, como disse há pouco, à nota de admissibilidade, disse há pouco em off, e indicamos o Sr. Deputado António Gameiro.
Muito obrigado, fica ao registro, não referi há pouco, mas é também contactar, também pedir informação à Comissão de Normalização Contabilística, para além da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Vamos passar então à votação, quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade na ausência do Bloco de Esquerda. Passamos então a outros assuntos, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Com as audições de hoje sobre o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e o Secretário de Estado da Junta e das Finanças, encerramos as audições relativas à proposta de lei 178 e também ao projeto de lei do Bloco de Esquerda número 1181. Julgo que podíamos agora estabelecer um prazo para a apresentação das propostas de alteração aos dois diplomas. Sugeria que fosse até ao final da próxima semana, dia 14 de junho.
Só um segundo. O Governador de Portugal, a audição do Governador em relação à qual... A 180 é hoje à tarde, mas a 178 ainda fica, ainda faltam audições. O Governador do Banco de Portugal, no dia 11.
Sobre a 178?
Sim. E, mas...
Não tinha aqui esse apontamento na lista das audições.
O Governador do Banco de Portugal está previsto para dia 11, às 17 horas, sobre estes dois diplomas e também a apresentação do relatório de atividades.
E já agora também faltará ouvir o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a proposta de lei número 180, certo?
Não foi requerido.
Não? Ok.
Não foi requerido.
Pronto, então a 180 termina hoje?
A 180 sim, mas a 178 não. 180 podemos fixar.
Pois, as audições que vão decorrer a seguir ao plenário desta tarde encerram o conjunto de audições sobre a proposta de lei 180, é isso?
180, sim.
E então sobre essa já podemos então definir o prazo
sim,
para a apresentação.
Até dia 14.
Até dia 14.
Muito bem. Relativamente à 178, as audições, a última audição é dia 11, o que significa que, se for esse o entendimento, também se pode nessa altura fixar o dia 14. São poucos? Muito bem, então fica fixado. Até às 18 horas de dia 14, sexta-feira, 14 de junho, 168. Vai sempre tudo por e-mail, senhor. Tudo por e-mail, senhor deputado. E depois pode ser, pode já fixar-se o dia 21 para 180. O dia 21 ou antes do dia 21 mesmo, porque fecha no dia 11... A 178, 180 porque há até dia 14, e a 178 pode fixar-se desde já, mas parece-me dia 21, é muito tempo, são... 1181, sim, que terminam hoje, muito bem. Recapitulando, 180 e a 1181, o prazo para a apresentação de... Se a 180 acaba hoje, e a 1181 também acaba hoje. Não acaba? Ah, não acaba nada, eu esqueço. Eu vou recomeçar, faz de conta que os últimos 30 segundos não aconteceram. Relativamente à 180, o prazo para apresentação de propostas fica fixado, proposta de alteração fica fixado até às 18 horas do dia 14 de junho, na próxima sexta-feira, certo? No dia 11, nós iremos fechar as audições respeitantes à proposta APPL 178 e ao Projeto de Lei 1181, no dia 11, com a audição ao Governador do Banco de Portugal. E podemos desde já fixar um prazo para a apresentação de propostas ou no próprio dia 11 fixamos. 21, muito bem. Dia 21 é a sexta-feira seguinte, se for entendido que esse prazo 21. É necessário.
Temos 11 dias.
11 dias é suficiente. Não? Muito bem. Então, para 178 e o projeto de lei 1181 fica o dia 21 às 18 horas. Agora, sem enganos. Está claríssimo.
E sobre as apreciações parlamentares.
As apreciações parlamentares, marcámos as audições para o próximo dia 12 de manhã, o que significa que depois do dia 12 podemos. As audições são as que foram propostas pelo PSD, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento e Pensões e Patrimónios, a Euronext e a EPRA, European Public Real Estate Association. Vamos precisar de tradução, se calhar. Muito bem, fica desde já. Seguirá por escrito, Sr. Deputado Paulo Sá. Seguirá. Exatamente, seguirá por escrito. Fixamos também o dia 21 às 18 horas para as propostas de alteração. Isto considerando que temos o ok de todas estas entidades para a audição até dia 12. Quanto ao requerimento do PSD, hoje apresentado, vou suscitar junto do Governador do Banco de Portugal, se houver concordância, que a respectiva audição fica com três fases, os diplomas, a apresentação do relatório de atividades e depois uma ronda final. E se o Governador se quiser fazer acompanhar por um dos diretores da área, poderá a ronda final ser com o diretor da área. Será também contactado o Sr. Presidente da APB, mas como o Sr. Deputado Paulo Sá disse, e bem, não será estabelecida prioridade em relação às audições que já estão programadas. Muito bem, muito obrigada.